Boa noite a todos. Convido os senhores vereadores para tomarem assento em seus lugares. Sessão ordinária 16/11/2021. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 27ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2021. Designo o vereador Liel para fazer a leitura de um versículo da Bíblia.
Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém.
Designe o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Fagundes de Ambrosio. Presente. Vereador Celso Luiz Guzzo.
Presente.
Vereador Edilson Motovani. Vereador Eliel dos Anjos dos Santos. Vereador Heraldo Francisco Polese.
Presente.
Vereadora Faraíldo Zé Alves de Oliveira de Almeida.
Presente.
Vereador Glauber Tonon.
Presente.
Vereador José Ivan de Souza.
Presente.
Vereador Lucas da Rosa Recla.
Presente.
Vereador Marcelo de Almeida Campostrini. Vereadora Simone Loss Favarato. Senhor presidente, se encontra todos presentes.
Neste momento, iremos quebrar o protocolo para submetermos à deliberação do plenário as moções número 024 025 de 2021, que tem como objetivo prestar uma singela homenagem a dois últimos ex-combatantes, moradores do nosso município, com apreciação e entrega das moções. Solicito do secretário da mesa que apresente a moção CMJN 024/2021 em homenagem ao ex-combatente, segundo-tenente José Pinto de Jesus, de autoria do vereador Lucas.
A Câmara Municipal de Joneiva, atendendo a indicação do vereador Lucas da Rosa Record, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando a honrosa história de vida do senhor José Pinto de Jesus, segundo-tenente e ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, FEB, constituída na sua totalidade por 25.834 homens e mulheres, que durante a Segunda Guerra Mundial foi responsável pela participação do Brasil ao lado dos seus aliados na Companhia da Itália. Considerando que em 31 de março de 1939 foi incluído como voluntário do 30º Batalhão de Caçadores do Exército Brasileiro, sendo licenciado um ano e dois meses depois. Considerando que foi reincluído como reservista, convocado no esforço da guerra durante o período da Segunda Guerra Mundial, em 27 de maio de 1943, estando em serviço no 12º Regimento da Infantaria e também no 10º Batalhão de Caçadores, onde, cumprindo ordens do Exército do Escalão Superior, participou das operações bélicas até ter sido excluído por licenciamento em 20 de janeiro de 1945. Aprovou a presente moção em homenagem e reconhecimento ao senhor José Pinto de Jesus, segundo-tenente e ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, FEB, pelos grandes feitos realizados em favor do país e do povo brasileiro. Palácio Legislativo, senador Silvério Del Caro, em 10 de novembro de 2021. Presidente Glauber Tonon.
A moção está em discussão.
Com
a palavra, vereador Lucas.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, público presente. Neste momento, eu me sinto honrado em estar tendo essa oportunidade como filho de João Neiva, nascido e criado aqui no município, tendo a representatividade do vereador mais jovem do município e o terceiro mais jovem do estado, está dando a honraria do mérito a esses nobres guerreiros, que considero eu que nos livraram de um possível socialismo e no ensejo um comunismo. Hoje nós temos um capitão do exército como chefe de Estado do nosso país. Nós sabemos a importância da valorização desses guerreiros, que é quando nós estamos passando tempos difíceis, como a falta da água, uma crise, seja ela pandêmica ou humanitária, sabemos a quem chamar. O exército, ele tem respeito, ele tem a representatividade, e é muito importante nós darmos honra a quem tem honra. E através dessa simples moção, eu quero estar demonstrando todo o meu apreço e parabenizar o senhor José Pinto pelo serviço prestado, não somente ao nosso município, mas ao nosso estado, ao nosso país e também ao mundo, que no seu 1º de setembro de 39 até 45, presenciamos aí a Segunda Guerra Mundial e os senhores estiveram à disposição da nossa pátria, jurando até dar a própria vida a todos nós que hoje nos encontramos. E quero agradecer em nome, no meu nome, da minha família e do povo joneivense, por tudo que o senhor Florencio Santiago fizeram por nós nessa caminhada. Desde já, quero agradecer o senhor por tudo e me coloco à disposição do senhor, da família, para estar também, se for possível, doando aí a minha vida pela nossa pátria. Muito obrigado.
A moção está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A moção foi aprovada. Neste momento, convido o vereador Lucas para fazer a entrega da moção. Neste momento, solicito do secretário da mesa que apresente a moção CMJN 025/2021 em homenagem ao segundo tenente e ex-combatente Florêncio Santiago Pessoa, de autoria do vereador Lucas.
A Câmara Municipal de Joneiva, atendendo a indicação do vereador Lucas da Rosa Reco, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando a honrosa história de vida do senhor Florêncio Pessoa, segundo-tenente e ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, FEB, constituída na sua totalidade por 25.834 homens e mulheres, que durante a Segunda Guerra Mundial foi responsável pela participação do Brasil ao lado dos aliados na companhia da Itália. Considerando que, com 21 anos de idade, em seu nome foi sorteado para ser apresentar nas dependências do 30º PC em Vila Velha, participando de missões de patrulhamento e vigilância no litoral em tempos de guerra, considerando que após o serviço militar, retornou para a cidade onde residia, ingressando assim na Companhia Vale de Rio Doce, onde foi colaborador por 26 anos até se aposentar. Aprovou a presente moção de homenagem e reconhecimento ao senhor Florêncio Santiago Pessoa, segundo-tenente e ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, FEB, pelos grandes feitos realizados em favor do país e do povo brasileiro. Palácio Legislativo, senador Silvério Del Caro, em 10 de novembro de 2021, presidente Glauber Tonon.
A moção está em discussão. Com a palavra, vereador Lucas.
Quero fazer das palavras que eu fiz ao senhor José Pinto, Jesus, as mesmas para o Florêncio Santiago Pessoa. Agradecer à família pela disponibilidade que está proporcionando esse momento a nós, vereadores. conforme eu falei anteriormente, é muito importante para mim, como jovem, estar passando por esse momento, né? É uma reflexão para todos nós. E também gostaria de agradecer e parabenizar o executivo dessa cidade, que também já prestou honra em outras datas a esses nobres senhores, e dizer que nós estamos caminhando juntos. E que vocês dependerem de mim, precisarem de mim, pode contar comigo quanto vereador, meu mandato, e quanto a pessoa do Lucas Reco. Ok? Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Eliel.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero parabenizar o vereador Lucas pela sensibilidade e percepção em honrar, né, esses dois senhores que são patrimônios culturais de nossa cidade, né, um patrimônio material, onde a gente precisa ter orgulho de ter pessoas tão brilhantes que tiveram aí uma participação tão importante na história do nosso país. Mas eu também não poderia deixar de citar a família de cada um deles, né? O cuidado. A gente sabe que para chegar a essa idade tem toda uma família por trás. Então eu quero parabenizar vocês pelo cuidado, né? A gente passou por uma pandemia, a gente sabe o quanto foi importante a participação da família no cuidado com seus idosos, né? Quem dera se todos os idosos tivessem a oportunidade de ter famílias, né? Eu observo aí o Costinha, os irmãos, né? Quantas vezes eu pude presenciar lá no banco, o cuidado que ele tem. Também aí a Marilsa, o filho, né? Um cuidado. Então, isso é muito importante exaltar. Essa moção, esse reconhecimento não é só deles, mas também estende às famílias. Parabéns. Que Deus abençoe vocês e tenha certeza que Ele está lá de cima olhando e cuidando, tanto deles quanto de cada um de vocês.
A moção está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A moção foi aprovada. Convido o vereador Lucas para...
Senhor presidente, também quero fazer menção ao nome do senhor Rodolfo Esperancin pela disponibilidade. Parabéns pelo trabalho desempenhado. Coloco à disposição. E gostaria também de convidar, após a esse registro, todos os vereadores, rápido, presidente, para tirar foto com os dois.
Sim.
Os dois comandantes, tá ok?
Obrigado. Convido o vereador Lucas para entregar a moção. Quero parabenizar em nome dessa casa, os dois homenageados e toda a família. Vamos tirar a foto. Thank you. É o Wagner? É o Wagner que vai receber? Quem é?
Tá o nome não.
Ah, tá, representante.
E também. Pode ser, na próxima sessão eu recebi esse fato.
Só os dois. Não, vou sair na foto. Aquele gestinho que eles fizeram ali. Não, entregar agora.
Se você puder fazer a gravação de ver,
só pode receber.
Tá, tranquilo, pode. Tá.
Convido também para receber a moção 021 de 2021 de reconhecimento à Associação Coletiva Abatiba Cultura e Paz de João Neiva, os representantes da associação. Convido para entregar a moção à vereadora Fará. Vai tirar lá. Passamos à tribuna livre. Neste momento, passa a palavra ao senhor Wagner Henrique Rosa, que terá o prazo de 15 minutos para se pronunciar sobre políticas públicas para a população negra, Dia da Consciência Negra, Direitos Humanos e População Negra.
Boa noite a todos e a todas. Eu começo minha saudação pela Fará Ilches, por ser a primeira mulher negra e no meio da consciência da resistência negra, nós comemoramos esse mês o mês negro. Então, eu começo minha saudação com a Faraíldi e faço minha saudação ao presidente da Câmara, Glauve, ao Evandro e aos nobres vereadores e vereadoras. É uma honra estar aqui nessa Casa de Lei, nesse mês de novembro, onde no dia 20 de novembro nós vamos celebrar, comemorar, né, o mês da resistência, onde Zubim de Palmares foi exterminado e assassinado. Zubim de Palmares, ele é a nossa referência para celebrar a resistência. Princesa Isabel não é a nossa referência na igualdade. A nossa referência é Zubim de Palmares, que ele de verdade lutou pela resistência e lutou pela liberdade dos negros e negras. Nós sabemos que o Brasil é o país da desigualdade. Nós estamos vendo nas filas dos caminhão de lixo para sobreviver a população negra. É a população da periferia que está indo lá buscar osso para sobreviver. Não é elite brasileira branca, não é elite de Morumbi, não é elite de Copacabana que está na fila. Não é elite branca que está na fila para buscar o auxílio emergencial que acabaram com o Bolsa Família. Celebrar o 20 de novembro para nós, negros e negras, que são exterminados todos os dias. O negro, ele é vítima do sistema. Ele é vítima da mão do Estado, aonde a política pública não chega. Aonde não chega a educação, aonde não chega a saúde, aonde não chega a cultura, aonde não chega a renda, aonde não chega trabalho. O negro, ele vai lá para as senzalas, ele vai lá para o morro se esconder, porque lá é o lugar aonde não chega as políticas públicas. É lá na boca que ele se esconde, é lá na boca que ele se disfarça para buscar muitas vezes renda. E é lá na boca que ele é vítima da violência e ele causa violência. Quando ele é vítima da violência, ele também passa a ser, o Marcelinho está lá no presídio, ele sabe, ele passa a ser o causador da violência, porque ele já é vítima da violência. Então, nesse mês, a gente vem celebrar isso. A gente vem, ao mesmo tempo, chamar a atenção da sociedade. Se celebra, Zumbi de Palmares já tem mais de 30 anos. Mais de 30 anos com o movimento negro, vem chamar a atenção do Estado para dizer: o negro está aqui, o negro quer viver. No estado do Espírito Santo, a gente está vendo uma política de extermínio implementada pelo atual governador, que é uma política que vai ao desencontro da população negra. O atual governo implementa uma política de Estado presente, ao mesmo tempo, uma política de extermínio que não chega às comunidades mais pobres. E quem é mais exterminado e quem vai para os presídios? A metade da população carcerária do nosso país é negros e negras, que estão no sistema carcerário brasileiro, que já chega a mais de quase 1 milhão de brasileiros e brasileiras que estão indo para o sistema carcerário. O Estado do Espírito Santo já está em alarme esses dados também. Nesse mês da consciência negra, a gente vem chamar a atenção dessa Casa de Leis. A gente sabe que a gente precisa, como políticas de Estado, discutir. Nós temos hoje 3 movimentos negros em nossa cidade. Nós temos a Banda de Congo São Benedito, do bairro Cruzeiro, que já tem 100 anos, que vem resistindo com sua cultura. Já passou Neuza, já passou Zé Carlos e tantos outros. Já passou Seu Dilson, já passou os Feu, hoje está com Clemar, hoje está com tantos outros e outras aí nessa resistência. Nós temos também a Banda de Congo São Benedito de Acioli também, que tem 100 anos resistindo lá, que começa com o Seu Pedro, que já se partiu, que lá resiste também com sua cultura. E nós temos a Folia de Reis lá em Alto Cachoeirinha, que tem o apoio do vereador que vai lá sempre, sabe, também, que já tem mais de 100 anos resistindo lá naquele morro, sobrevivendo com suas vozes. Nós temos 3 movimentos negros. E é muito triste que muitas vezes esses 3 movimentos não são vistos. A gente vê um projeto de branco que vem lá do sul do estado, lá do sul do Brasil, chegou aqui há 30 anos, já tem espaço, já tem tudo. E nós temos esses 3 movimentos negros que estão aqui 100 anos, não tem espaço nenhum e não é visto. Não tem apoio nenhum, muitas vezes, do poder público. Então, a gente vem aqui para questionar isso nesse mês de novembro. E a lei de Zumbi de Palmares, nosso grande guerreiro da libertação, ele vem para dizer: a população negra quer viver. A população negra quer viver. Viver com políticas de Estado. A população negra, ela quer trabalho. A população negra quer cultura. A população negra, ela não quer só futebol. A população negra não quer ser chamada de mulata. A população negra não quer ser chamada de somente de preto e de preta. A
população negra quer passar por reconhecimento. Nós sabemos que quando o presidente Lula foi presidente, ele traz esse tema, onde ele criou a Secretaria Nacional de Igualdade Racial, foi-se criado o Estatuto da Igualdade Racial, foi-se criado o tema da população negra, foi para o currículo escolar, que hoje é debatido. Então, a gente vem trazer esse tema para essa Casa de Leis. E essa Casa de Leis, é hora dessa Casa de Leis se discutir a Semana da Consciência Negra, para se discutir políticas públicas, para se discutir não o negro somente como figura política de cultura. O negro, ele não é só figura política de cultura. O negro é muito mais. A história fala que quem chegou primeiro em João Neiva foi os italianos. Verdade, foram os italianos que chegaram. Mas quem construiu João Neiva foram os negros e negras na Estrada de Ferro. Está vendo aquela igreja, moço? Foi os negros que levantaram. Está vendo aquela prefeitura, moço? Foi os negros que levantaram. Está vendo essa câmara, moço? Foi os negros que levantaram. Foi a mão de obra dos negros e negras que construiu essa cidade. Os italianos vieram conquistar. Mas quem construiu, de fato, a história dessa cidade foram os negros e negras com suas mãos calejadas e com suas dores. Então é uma honra chegar nessa Casa de Leis hoje e ver a Faraíde, a primeira mulher negra, estar nessa casa. O negro vem conquistar seu espaço. É uma honra ver na parede o Cacá, que foi o primeiro homem negro, estar na parede dessa Casa de Leis. É muito triste a gente ver nessa Casa de Leis quando um negro ou uma negra é ofendida por branco, por redes sociais. É muito triste. Então faço um repúdio aqui a qualquer forma de racismo nessa Casa de Leis. Que essa Casa de Leis não pode aceitar racismo. Essa Casa de Leis não é espaço de disputa. Essa Casa de Leis é uma casa de respeito. Essa Casa de Leis é uma casa de igualdade. Eu acredito que essa Casa de Leis vai sim dizer não a qualquer forma de racismo. Porque racismo é crime. E quem comete racismo na sua fala, nas suas redes sociais, quem comete racismo em qualquer pensamento, tem que ser punido. E punição severa. Que essa Casa de Leis não pode se calar. Então, viva Zumbi, viva a igualdade racial e viva as políticas públicas para a igualdade racial. Obrigado a todos e todas.
Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do gabinete do prefeito, número 740, encaminhando informações acerca do projeto de lei CMJN 340 de 2021. Ofício do gabinete do prefeito, número 750, solicitando que encaminhe a Câmara que encaminhe resultado do julgamento das prestações de contas do Poder Legislativo Municipal e informar ainda se não houve julgamento do ano anterior. Ofício do gabinete do prefeito, número 758 de 2021, encaminhando cópia integral digitalizada do processo administrativo 819 de 2021. Ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, encaminhando resposta ao ofício vereadores 229 de 2021, de autoria do vereador Heraldo. Ofício de SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva, número 145, encaminhando resposta ao ao ofício vereadores 257, de autoria da vereadora Faraíus. Ofício da Associação Comunitária de Comunicação e Informação Livre de João Neiva, encaminhando edital número 02 de 2021, referente à eleição para a composição da diretoria executiva, conselho fiscal e conselho comunitário, como também posse dos mesmos. Ofício número 35 de 2021, da Associação Coletiva Alatiba, encaminhando proposta de transmissão ao vivo de sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de João Neiva. Projetos de lei número 1814, 1819, 1823, 1828 de 2021, projetos de lei CMJN 338 e 342 de 2021, moções CMJNs 24, 25, 26 e 27 de 2021, requerimentos CMJN 159, 161, 162 e 163 de 2021, Ofício Tribunal de Contas, número 5418 de 2021, encaminhando comparecer TC 1236 de 2021, que trata sobre a prestação de contas do exercício de 2018. Senhor presidente, é o que consta do expediente.
Passamos ao momento dos oradores. Com a palavra, o vereador Lucas.
Oi. Neste momento eu quero cumprimentar mais uma vez os novos vereadores e público presente. Agradecer ao senhor Wagner pela participação e dizer que, em relação às suas palavras, eu acho que quanto mais nós buscamos igualdade em relação às classes que são denominadas a discriminação, seja ela racial, de gênero, quanto mais buscamos essa igualdade, que já está garantida em lei, mais nós vamos inflamar a população, a induzi-la a um discurso de ódio. E também o senhor falou sobre Zumbi de Palmares, que foi um líder quilombola, na qual não teve prestígio nenhum e menosprezou a princesa Isabel, que foi símbolo da abolição da escravidão no Brasil através da Lei Áurea. São informações que nos fazem refletir da veracidade de todas as suas palavras e também é muito conflitante o momento, a partir do momento que o senhor vem a esta casa de lei falar de combate à desigualdade social, não querendo reprimir a fala do senhor, mas quando vem com a camisa de um condenado, isso para mim é uma falta de respeito. E também quando no Brasil for aí sancionada uma lei que vai considerar o comunismo crime, o senhor vai estar proibido de entrar dentro do órgão público com a camisa de um criminoso que defende que um bandido ele possa roubar um celular para vender e ganhar um dinheirinho, conforme ele falou. Aqui, primeiramente, eu quero prestar a minha palavra e dizer que, ultimamente, em rede social, eu recebi uma notificação, uma mensagem de uma imagem dizendo que eu dei aqui na Câmara Municipal um atestado falso. Eu gostaria de justificar aos vereadores que também prezam pela legalidade e respeito, responsabilidade nessa Casa de Leis, que ainda acreditam em muitos aqui, que o meu atestado foi porque uma terça-feira, no final do mês de novembro, eu estava passando mal e simplesmente fui ao setor Covid e então fui constatado com alguns sintomas de gripe e a doutora me deu um atestado de 6 dias. Esse atestado iria até na quarta-feira, no dia 27, dia a qual eu viajei a São Paulo por questões de trabalho. Então, eu fui surpreendido em rede social, uma pessoa que eu não sei quem foi, mas de forma covarde, que eu digo que hoje eles estão até relativizando a nossa saúde, eles estão fazendo piada e banalizando a saúde do próximo, eu acho isso ridículo, falou que eu dei atestado para simplesmente não comparecer a uma sessão, que para mim era de suma importância, até porque foi feito várias homenagens de honra ao mérito ao dia, cumprimentando algumas religiões aqui do nosso município. E segundo, eu quero também deixar explícito aqui nessa Casa de Lei, deixar registrado em relação ao deferimento da suspensão da cassação do meu mandato, que é um processo politiqueiro, que foi feita uma manobra aqui dentro da Câmara Municipal para me prejudicar, sem materialidade alguma, e é lamentável a Câmara Municipal de João Neiva ser reconhecida no Estado, senhor presidente, no Estado que eu fui cumprimentado em Cariacica pelo vice-prefeito de Santa Teresa, e ele disse que estava acompanhando o meu processo e todas as pessoas que acompanham o meu trabalho, que admiram o meu trabalho, eu, como vereador, já viabilizei para essa casa, nessa Casa de Leis, para o meu município, só através de uma deputada federal, R$1.150.000. Eu acho que todos os vereadores estão com essa responsabilidade de estar prestando conta à população em rede social, que é uma forma de você alcançar mais pessoas com a verdade,
e não com a mera interpretação subjetiva na qual muitas pessoas se ofendem em qualquer palavra, em qualquer divulgação, publicação. Eu acho que não é para esse caminho que a gente tem que ir. Eu já me expliquei muitas vezes nessa casa de lei, já pedi desculpa a quem deveria ter pedido desculpa. Minha intenção aqui é apenas contribuir para o município e chegou um momento que está insustentável estar representando o povo nessa cadeira. E a partir do momento que eu falo que o meu mandato é do povo, não é clichê. Nós temos que entender que nós somos empregados da população. Nós devemos a satisfação. E através da minha rede social que eu estou dando essa satisfação para a população. Então, tem pessoas que vão ficar ofendidas com determinadas coisas, vão ficar ofendidas. Mas nós não estamos aqui para simplesmente querer blindar alguém do executivo. Muito pelo contrário. Até aqui também quero deixar minha indignação, coisas que eu já tentei resolver conversando com o prefeito e conversando com o vice-prefeito. Que é pela quarta vez, vereadora Simone, eu cheguei na Secretaria de Administração e encontrei a porta fechada. A secretária Maiara trabalha, não sei se trabalha ou não, mas trabalha de porta fechada. Ela é uma servidora pública. Ela deve satisfação à população e respeito principalmente aos vereadores. No momento que eu questionei por quê, ela trabalha de porta fechada, ela simplesmente falou que ela que decide se fica fechado ou não. Uma postura totalmente contra, que vai contra os princípios da administração pública. Isso aí deve ser revisto. Essas são questões que nós devemos pontuar aqui nessa Casa de Leis para que nós venhamos aperfeiçoar o serviço público. Precisamos de eficiência. E com a singularidade de cada um dos vereadores, na qual eu sempre ressalto que cada um dos vereadores tem suas qualidades, é que devemos nos unir e fazer o melhor para a população. Em relação ao deferimento da suspensão da cassação do mandato, foi impetrado um mandato de segurança e foi acatado pelo juiz, até porque foram suprimidos ritos processuais aqui das fases processuais administrativas dentro dessa Casa de Leis. E mais uma vez eu falo, é feio quando um vereador ele vota favorável à aceitação de uma representação que não tem materialidade, ele não está votando contra o vereador requerido. Ele está votando contra si mesmo. O vereador ele tem que ter noção disso. Aqui não precisa ser ninguém formado em qualquer tipo de área. Nós precisamos apenas ter bom senso. E bom senso de justiça também. Porque você acatar uma representação que você vê que só tem ataques e ofensas pessoais, vindo de uma pessoa que nunca pisou o pé aqui nessa Casa de Leis, é simplesmente você estar contra a você mesmo, contra essa Casa de Leis. Então, quando falam que eu ataco uma instituição, eu acho que quem está se desmoralizando a própria instituição Câmara Municipal de Oneiva são os vereadores. São os vereadores, não todos, não estou aqui querendo apontar o nome para ninguém, mas eu estou falando que nós estamos aqui trabalhando com responsabilidade. Quando você vai à rua perguntar quem é o vereador Lucas, é difícil você ver alguém falar mal, porque eu tento tratar com seriedade. Eu tento tratar com seriedade tudo que eu faço, presidente. Então, eu só quero, primeiramente, pedir respeito aos nobres vereadores diante da minha postura aqui na Câmara e dizer que, em momento algum, eu quero ofender qualquer um dos vereadores, em momento algum, eu estou atuando a fim de me promover a algum cargo, até porque hoje eu estou vereador, e eu não sou candidato à reeleição, pré-candidato à reeleição a vereador, muito menos a prefeito, deputado. Deixo isso aqui registrado. Nós temos que nos ater, no momento, ao nosso mandato. E a partir do momento que a população ela passa essa responsabilidade através do voto para os vereadores, nós devemos pensar mais uma vez que todas as tomadas de decisões aqui vão refletir na vida do cidadão. Tem vereador aqui dentro que, eu não vou citar nomes, mas que a própria filha foi vítima de assédio sexual. E aí quando eu propus, na época eu não era vereador, entrar em contato comigo para tentar ajudar, aí quando eu propus um projeto de lei da ficha limpa, o vereador ele vota contra. Com qual coerência?
É difícil a gente aceitar algumas coisas, porque nesse projeto da lei da ficha limpa, você impede pessoas que são acusados, agressores, Maria da Penha, que têm processo em trânsito de julgados, a assumir uma posição dentro da administração pública, através de cargo de comissão. Então, são esse tipo de coisas que nós devemos pensar, refletir, a quem nós estamos servindo, se é alguma causa ou se realmente são as pessoas. Segundo, eu gostaria também de falar sobre a revogação, na semana passada, da prisão do deputado federal Daniel Silveira. O Daniel Silveira foi um deputado federal que foi preso por apenas, dentro do mandato dele, usando da sua liberdade de expressão e da sua imunidade parlamentar, foi o que está acontecendo, a exemplo aqui nessa Casa de Leis. Ele foi preso com a ordem, mandado de prisão do STF. Eu quero só deixar uma reflexão, que quando nós votamos contra um simples projeto, ou quando nós acatamos uma representação na qual é relativizado a nossa imunidade parlamentar, as prerrogativas como vereador, nós temos que pensar que tudo começa embaixo e as proporções vão ganhando a cada dia, a cada tempo. A exemplo da prisão do Daniel Silveira, que para mim foi de forma arbitrária, suprimiram não só a liberdade de expressão, mas a própria liberdade de um deputado pelas suas falas, suas opiniões e seus votos na Câmara dos Deputados. Quarto ponto, eu queria agradecer a Soraya Manata, parceira, deputada federal, pelos 350 mil já empenhados aqui para o município, para a área da saúde, e na semana passada também empenhou uma emenda extra para a agricultura de R$300 mil, e também tem mais uma nova solicitação no valor de R$500 mil que eu fiz e que prontamente ela disse que irá atender para o ano que vem, R$500 mil a custeio para o nosso Hospital de João Leiva, para atender a área da saúde. Também agradecer aqui o deputado federal da Vitória pelas emendas empenhadas ao município, pela consideração e pela disponibilidade de sempre. Agradecer o prefeito Paulo Sérgio Micula pelos ofícios respondidos e pela parceria que está tendo com a Câmara. E também gostaria de levantar uma discussão sobre a obrigatoriedade da máscara, presidente. Eu conversei aqui com os nobres vereadores e desde maio, vereador Eliel, nós estamos tendo eventos aqui no município de João Neiva e ultimamente também teve um evento na qual eu fui um apoiador do evento, sou a favor dos eventos aqui em João Neiva. O Wagner é um colaborador aí também em relação à área da cultura. Nós sabemos da importância da retomada da economia, principalmente da área da cultura aqui no município, mas é muito estranho quando você vê que está tendo festa no nosso município e pessoas estão aglomeradas, centenas de pessoas sem máscaras, e aqui, principalmente nessa Casa de Leis, nós temos que estar utilizando máscara, e também as pessoas dentro de repartições públicas, lógico, também estão utilizando máscara. E em relação à legalidade disso, o município ele tem a competência suplementar, fora que o decreto ele não é lei, né? Ele é uma lei infraconstitucional, então nós temos a Constituição que nos dá o direito de estar deliberando o assunto. E, no mais, gostaria também de agradecer a compreensão de todos e, em relação aos demais projetos, me coloco à disposição para estar discutindo e, se alguém tiver alguma observação, algum ajuste, para estar fazendo, eu estou à disposição. Muito obrigado.
Passamos à ordem do dia. Projeto de lei número 1814/2021, que modifica a disposição da Lei Municipal 1425/2023, baixou as comissões e permanecerá nas mesmas, tendo em vista o ofício CMJN número 119/2021, de autoria da vereadora Fará, suscitando dúvidas a serem respondidas pelo Executivo. Projeto de Lei número 1819/2021, que dispõe sobre a cobrança de serviços públicos de manejo de resíduos urbanos no município de João Neiva, baixou as comissões e permanecerá nas mesmas, tendo em vista ofício CMJN número 200/2021, de autoria da vereadora Liel, suscitando dúvidas a serem respondidas pelo Executivo. Projeto de Lei número 1823/2021, que dispõe sobre plano plurianual para o período de 2022 a 2025, baixou as comissões e permanecerá nas mesmas por estar nos prazos regimental. Projeto de Lei número 1828/2021, que estima a receita e fixa despesas do município de João Neiva para os exercícios de 2022, baixou todas as comissões permanentes na sessão do dia 5 do 10 e permanecerá nas mesas por estar no prazo regimental. Será submetida à deliberação do plenário o projeto de lei CMJN 338/2021, de autoria do vereador Lucas Recla, que dispõe sobre a inclusão do Conselho de Educação Financeira na Rede Municipal de Ensino, que está acompanhado do parecer dos advogados e das comissões. O projeto está em discussão. O projeto está em votação.
Quem foi presente?
Com a palavra, vereador Liel.
O que acontece em relação a esse projeto? Primeiro que ele é um projeto que, na minha opinião, ele precisa ser discutido com a área da educação, né? Até porque é uma responsabilidade muito grande, a gente precisa pensar sempre nisso. Mas, para além disso, quando você fala em educação financeira, você tem aqui, serão abordados na rede municipal, a partir do sexto ano, conceitos sobre educação financeira. A gente tem na educação brasileira, a partir da lei da LDB 9394/96, a instituição dos parâmetros curriculares nacionais com os temas transversais. E a partir da BNCC, nós temos os temas integradores. E um dos temas integradores da BNCC, que é um documento obrigatório nacional, ele contempla a educação financeira, conceitos de educação financeira. E esses conceitos de educação financeira, eles não dizem respeito a uma disciplina. Ele diz respeito a um componente curricular que ele ultrapassa até mesmo a matemática. Então, não se trata nem de uma criação de uma nova disciplina, de um novo componente curricular, e sim assuntos que são abordados em todas as disciplinas e são interdisciplinares. Então, assim, é um projeto que eu observo que é um projeto que ele já existe. É um projeto que já é obrigatório, as escolas precisam fazer isso. Então, aqui, quando ele coloca que serão abordados na rede municipal de ensino a partir do sexto ano, a BNCC ela até amplia, não é só a partir do sexto ano, é desde o primeiro ano, certo? Conceitos sobre educação financeira visando oferecer aos alunos questões sobre. Aí ele coloca finanças sociais, princípios de consumo, desenvolvimento de habilidades. Aí, quando você entra e você vai discutir sobre os temas integradores e você coloca a educação financeira, ela já é contemplada. Então, eu gostaria de ver, né, com o Lucas, qual a intenção nesse sentido, né, porque essa educação financeira ela já está contemplada dentro tanto do currículo adotado pelo município, que é o nosso currículo capixaba, o currículo do Estado do Espírito Santo, já existe essa inclusão, e também na rede municipal de ensino. Então, assim, é uma lei, inclusive, o parecer jurídico, ele até aponta isso, né? É uma lei que ela já está contemplada, ela já é uma lei que já existe a inclusão dos conceitos de educação no município. Para além disso, nós temos aqui uma data, que são 90 dias, 90 dias para regulamentar essa lei. No ano passado, O MEC, através do Conselho Nacional de Educação, ele instituiu algo que a gente chama de temas estruturantes. Né? O que, que é o tema estruturante? Devido ao ano da pandemia, a gente vai passar a abordar dentro das escolas aquilo que é de estrutura e de que é fundamental. Então, assim, me preocupa muito, não pelo sentido da lei, mas me preocupo pela obrigatoriedade desses conceitos a partir do momento que as escolas estão em fase de elaboração de um novo currículo para contemplar aí essa defasagem que nós tivemos tanto o ano passado quanto esse ano. Então, na minha opinião, talvez seja um momento de repensar um pouco sobre esse projeto, fazer, né, continuar as discussões. Confesso que o vereador Lucas, ele me pediu várias vezes esse momento, mas nós estamos em fase de elaboração da CONAI, que é uma conferência nacional. Essa conferência nacional, ela vai elaborar o Plano Nacional de Educação para os próximos 20 anos. Então, se tornou, e também os professores estão em fase de elaboração de provas, então, se tornou um pouco inviável essa abordagem nesse momento. Então, a minha orientação talvez seria aguardar um pouco, repensar para o próximo ano, fazer uma discussão mais clara, porque o projeto vem para contribuir, vem para colaborar ainda mais com o que já existe, mas nesse momento me preocupa. Obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Lucas.
Estive conversando com a comissão da Secretaria de Educação. Quero, desde já, também parabenizar a secretária Marcela pelo empenho, pela dedicação que ela vem adotando em frente à pasta, sempre solícita, sempre prestativa. Em relação ao projeto de lei, vereador, quero agradecer pelas pontuações e a comissão ficou de me dar uma resposta no prazo de 15 dias, vereadora Simone. E ela me sinalizou positivo, vereador. E até pelo fato desconhecido que o senhor falou agora no momento, do novo currículo que está sendo elaborado, nós poderíamos sim aprovar o projeto, né, embasado nesse contexto de estar sendo elaborado o novo currículo para estar sendo implementada essa disciplina. Pois é, de suma importância, ao meu ver. Ela tem viabilidade aqui no município. Eu conversei com a secretária, conversei com as responsáveis do conselho e elas passaram uma situação que só apenas iriam ver qual a disponibilidade dos educadores e a forma de implementar isso dentro da sala de aula. Conforme o senhor falou, não seria criado mais uma matéria. Mas dentro de uma disciplina, por exemplo, de matemática, química ou física, eles iriam implementar alguns conteúdos que iriam dar base à educação financeira dentro das escolas municipais. É um projeto que já está sendo implementado em outros municípios e sempre faço um comparativo, uma comparação dos projetos dos municípios que estão sendo aprovados, sancionados e venho trazer para essa casa de leis para ser discutido, pois eu tenho certeza que pode ser implementado, pode estar dando certo também, conforme foi dado prosseguimento em outros municípios, e foi validado e as coisas estão fluindo. Desde já, eu peço a colaboração dos vereadores que puderem estar votando e colaborando para que a nossa educação venha progredir no nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente. Senhor presidente, estive lendo esse projeto, juntamente com o parecer jurídico dessa Casa de Leis, e vi que aqui o parecer cita que, do ponto de vista material, não se vislumbra restrição constitucional ao projeto de lei em relação à maioria dos municípios, mas que não é o caso específico de Joneiva, em que a educação não foi municipalizada. Ou seja, seguimos a grade curricular definida pelo Estado do Espírito Santo. Então, significa dizer que, especificamente em relação a Joneiva, diferente de outros municípios, esse projeto de lei representa vice formal. Também no aspecto formal, vislumbramos haver vice de iniciativa por se tratar de matéria tipicamente administrativa. Como o professor Eliel explicou aqui muito bem, é um projeto até bem elaborado, porém, é um projeto que precisaria ser mais discutido com os atores da educação, né? Envolvendo o Conselho Municipal de Educação, os técnicos da educação e também os representantes dessa Casa de Leis. Então, diante do parecer e desse ponto de vista técnico aí, eu acho melhor deixar esse projeto em pauta, mas se ficar em votação, eu sou contrário ao projeto devido a essa necessidade de uma ampla discussão. Obrigado, senhor
presidente. A palavra, vereadora Simone.
Boa noite a todos. Eu também concordo que é um projeto de lei bem elaborado. Eu entendo a intenção do vereador Lucas. Entendo também que esse tema de educação financeira, eu acredito que ele já vem sendo trabalhado, embutido em outras áreas na educação, que seja na área da matemática, que seja em outras matérias, sabe, vereador? Então, assim, eu acredito que em nenhum momento isso não foi pensado. Então, eu tenho certeza que existe essa preocupação e esse cuidado em relação a essa matéria. E também... já foi falado também que não é municipalizado a nossa educação, como foi dito aqui também na Casa de Leis. Então, a gente segue o Estado. Então, por tudo isso, eu acredito que todos os comentários aqui feitos pelo vereador Marcelo, pelo vereador Eliel e também por você, Lucas, eu acho que todos são válidos. Mas, por se tratar... A gente precisa estudar melhor. A gente precisa pensar melhor. Então, assim, parabéns. Mas, assim, eu me preocupo em aprovar um projeto nesse momento. Obrigada.
Senhor presidente,
só palavra do Leão.
Só para colaborar um pouco mais, no seguinte sentido. Se a gente estivesse falando de um projeto de educação financeira, aí seria algo que o município poderia, e ainda assim, eu vou retornar aqui, minha primeira ação aqui nesta casa. Minha primeira ação, não sei se os vereadores lembram, meu primeiro projeto de lei foi a derrubada de um projeto de lei sobre educação. Lá naquele momento, talvez, por não estar dentro do campo da educação, as pessoas veem e entendem como um projeto bacana. Imagina você dar mérito, né? Você criar um programa de valorização a um aluno que se dá bem em notas. Né? Só que existem outros, porém, existem outras coisas dentro da educação e quem está ali, em loco, consegue enxergar. O tema educação financeira, ele é um tema integrador. É preciso que os senhores entendam que esse tema ele já existe, inclusive, dentro do currículo do município. O município hoje ele adota o currículo capixaba, que é o currículo do Espírito Santo, e no currículo do Espírito Santo existe a educação financeira. E é até engraçado que quem não está na educação coloca a educação financeira na matemática, quando, na verdade, ele não é da matemática. A gente fala que é um tema transversal. O que é um tema transversal? Quando você fala, por exemplo, ética, qual disciplina cuida de... Que professor dentro da escola, que professor tem que ensinar ética para os alunos? É o de matemática? É o de português? É o de história? Não, são todos. Da mesma forma, é o tema educação financeira. Que professor precisa ensinar educação financeira? Todos. Todos os professores. A educação financeira ela é um tema integrador, é um tema que está em todas as disciplinas. Então, é preciso ter muito cuidado quando você cria um projeto específico e você coloca a responsabilidade em um componente curricular. Porque a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é o documento maior da educação brasileira, diz que isso não pode acontecer.
Então, quando a gente aprova um projeto, colocando e dando uma especificidade para uma grade, né, uma disciplina, como está no projeto, a gente vai contra a base nacional comum, que diz que é um tema integrador, que é um tema que não pode pertencer a uma disciplina específica. Para além disso, existe também aquele cuidado que a gente tem que ter de não se criar um projeto para ele ficar somente como um projeto, que realmente não tenha uma aplicabilidade, que daqui a 2 meses, 3 meses, a gente veja dentro das instituições de ensino, poxa, a gente participou, a gente deixou um legado. Nós, enquanto vereadores, aprovamos um projeto que fez diferença no processo educativo dos nossos alunos. Então, assim, não é dizer que o projeto é insignificante, mas é que é um projeto que precisa ser discutido com as pessoas que estão ali no local, com as realidades, com o que vai surgir a partir da aprovação desse projeto. Porque a gente tem um documento maior, que é a base, e ele não tem a opção, é diferente dos parâmetros lá de 98. Em 1998, o MEC distribuiu um documento que dava a liberdade para as escolas seguir. Agora não. Agora tem um documento obrigatório. As escolas são obrigadas a seguir a base nacional. Então, hoje, se tem escola que não está no seu currículo a educação financeira, essa escola está errada. Independente desse projeto, essa escola está errada, porque dentro do currículo nacional, a educação financeira é obrigatória, já é obrigatória. Certo?
Com a palavra, vereadora Simone.
Vereador Eliel, eu falei de matemática porque intuitamente a gente fala de números, mas em nenhum momento eu, assim, está dentro da matemática, até porque a educação financeira, ela não entra como uma matéria extracurricular, ela já existe, porque é tratada na ciência, na geografia, no português, e é o estilo que você prepara o aluno para ele sair da escola com todo tipo de conhecimento, para que ele está embutido dentro da família, e qualquer família prega os bons costumes. Então, eu falei a matemática nesse sentido de números, né? Mas não é nisso, eu acho que é um todo, porque a educação ela mudou muito e muda cada vez mais, no sentido de preparar o aluno para ele ter uma convivência, para ele ter uma consciência, para ele estar realmente embutido com boas maneiras dentro da sociedade. Entendeu? Eu sei que você me entendeu, sim, mas assim, eu só estou reforçando, porque eu falei matemática, porque eu associei com números, mas longe disso.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto foi reprovado. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei CMJN 342/2021, de autoria do vereador Lucas Reckl, que dispõe sobre a proibição de se exigir a apresentação do comprovante de vacina ou certificado de imunização, segurança sanitária, passaporte de vacina, contra a Covid-19 no âmbito do município de João Neiva, que está acompanhado dos pareceres dos advogados e das comissões. O projeto está em discussão. O projeto está em votação.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Lucas.
Esse projeto, ele tem como objetivo não estar obrigando o cidadão a apresentar o passaporte de vacina, que é o dito certificado, o cartão da vacina, para adentrar em locais públicos. Até mesmo devemos considerar a meta do Brasil em relação aos vacinados e também do município, que já ultrapassou 70% da vacinação da totalidade da população do município. E gostaria também de discutir com os vereadores essa questão do certificado e também a questão da máscara. Nosso município, desde maio, já está promovendo alguns eventos e seria incoerente, conforme eu falei anteriormente, estamos adotando algumas práticas que vai contra a liberdade individual e a cidadania das pessoas, e apenas não discutir, né? Apenas não discutir esse tema, que para mim é de suma importância. Então, eu gostaria de contar com a colaboração dos novos vereadores, até mesmo para abordar soluções, para que a gente venha discutir, pois também é uma demanda da população. Desde já agradeço.
Senhor presidente.
Uma palavra, vereadora Simone.
Então, mais uma vez, trata-se de um projeto assim, que merece discussão. E muito me preocupa também, porque vai de desencontro, Lucas, que é o meu ponto de vista, o que é exigido hoje, o que é exigido na rede escolar, que é a declaração de vacina dos estudantes, que é uma garantia para que essas crianças, jovens, adolescentes, né, elas tenham a garantia da vacina. Então, a gente está passando por um momento, que é a Covid, né, de pandemia, mas, assim, eu acho que isso também vai perder força em relação à Covid, essa exigência, né, de comprovante, mas entra em desencontro com o que existe hoje, sabe, Lucas? Então, eu acho assim, eu, enquanto profissional da saúde, não mais entendedora que ninguém, eu, como mãe, eu fico feliz quando eles pedem declaração de vacina dos filhos. Isso mostra que a gente tem que ser responsável. Eu não estou falando ideologia, não estou falando de problemas de saúde. É a minha visão. Então, quando a gente fala nesse comprovante de vacina, quando a gente fala isso, eu não é o direito de ir e vir, não estou falando isso. Estou falando de segurança, de proteção. Então, isso aí me preocupa também, sabe, Lucas? E porque, no momento, a gente está falando da Covid, que está perdendo força. Mas eu vou ser repetitiva. Eu preciso enaltecer o que existe hoje de obrigação para receber um aluno na escola, que é o comprovante de vacina.
A palavra, vereador Eliel.
Então, em relação a esse projeto, o que acontece? A gente precisa ser muito sereno e tranquilo nas nossas opiniões. E aí, novamente, aqui a gente está julgando o resultado, né? A gente precisa ter muito cuidado nisso, assim como eu falei no outro projeto, a gente precisa muito se preocupar com o resultado. E aí eu vou falar, enquanto, né, alguém que, com muito esforço, com muita luta, né, concluiu um mestrado em ciência e tecnologia. A gente sabe a luta e o trabalho dos cientistas. E mais do que nunca, a gente sabe do resultado que foi a imunização das pessoas. Não precisa ninguém ser um especialista para ver o resultado da imunização. A gente passou, João Neiva, com pessoas falecendo toda semana. Pessoas falecendo praticamente todos os dias, né? Se eu não me engano, domingo, eu fui ver, né, a curva da vacina, e a gente sabe que está caindo, né? Esses dias, se eu não me engano, de ontem, teve 50 e poucas mortes em 24 horas no país, né? Acredito que seja isso, eu vi muito rápido. Mas a gente pega pelo nosso município mesmo. Então, assim, eu, enquanto alguém da área da ciência, não tem como eu anular o papel da ciência, que foi na descoberta da vacina e imunização das pessoas. Além disso, tem o papel social, né? Que é o papel de incentivo. A gente sabe que tem pessoas que não estão voltando para tomar a segunda dose. A gente sabe que tem pessoas que não estão voltando para tomar a terceira dose. E a gente sabe que isso também é um custo, né? Tem um custo. Então, assim, qual é o que a gente está mostrando para a população em aprovando um projeto da não obrigatoriedade da vacinação. O que a gente está mostrando, né? A gente está assinando, com todo respeito a quem é contra a vacinação, contra, né, quem não quer se vacinar, a gente precisa respeitar isso, mas a gente também precisa ter o cuidado para além disso, né? Para além de você mostrar para as pessoas, né, de que vacinar não é importante, de que vacinar não tem nenhuma eficácia, quando, na verdade, tem. Tem porque o nosso município está vivendo isso. Eu não preciso ser especialista, né? Eu não preciso fazer um estudo para isso. Então, assim, não é que me preocupa o projeto, não é isso. É que é o resultado, é o que eu vou mostrar para as pessoas em dizer que não precisa se vacinar. Né? É só isso. Né? É mostrar para as pessoas o seguinte, o cartão de vacina não tem tanta importância. Infelizmente, a gente está vendo aí o município voltando com sarampo, voltando com doenças aí, exatamente por essas situações, né, que estão sendo levantadas em relação à vacina. Mas, com todo respeito a quem não quer se vacinar, né, é uma opinião das pessoas. Mas também o respeito é respeito coletivo. Nós vivemos em uma sociedade, né, e a sociedade ela é plural, ela não é individual, ela é coletiva. Então, as minhas ações elas se refletem no outro. Né, e é por isso que eu preciso ter cuidado com o outro. Obrigado.
Com a palavra, vereador Heraldo.
Boa noite, vereadores, presente. Eu acho que essa questão que eu coloco aí é uma coisa importante. Nós não devemos trazer para a nossa responsabilidade o que nós aprovamos lá no início. Nós aprovamos um projeto que não era para ser aprovado e foi aprovado. E agora a gente está vai aprovar mais um projeto aqui, que eu acho que cada ser humano tem que ter a posição dele. Cada um faz dele o que deve ser, o que deve achar, entendeu, Luto? É uma coisa... Não devemos interferir na vida das pessoas. Nós deveríamos dar apoio aonde nós temos que chegar e dar um bom conselho, uma coisa ou outra que as pessoas estão fazendo. Mas eu acho que a gente tem bar, esses negócios, seria muito difícil trazer um transtorno desse dali. Eu acho que eu, no meu ponto de vista, não deveria tomar essa posição, não. Obrigado.
A palavra é do Lucas.
Oi. Com todo respeito aos colegas que fizeram o comentário, mais uma vez eu deixo claro que em relação à vacinação em massa, ela é o caminho. A imunização em massa, ela é o caminho. Só dessa forma nós vamos combater e se prevenir do vírus. Mas, vereador Eliel e vereador Heraldo, eu quero dizer que quando o senhor fala de não interferir, você está interferindo. Porque se nós, que somos responsáveis por estar tomando as decisões aqui que vai refletir para a sociedade, não fazemos de acordo, respeitando a liberdade individual das pessoas e a cidadania do direito da pessoa não... Em relação à eficácia, vereador Eliel, o senhor fala que a vacina é eficaz. Essa vacina ela foi produzida em tempo recorde. Se o senhor estudou tecnologia, ciência, o senhor deve saber que uma vacina bem fabricada e que tem eficiência e eficácia, ela é fabricada com no mínimo 2 a 5 anos. Não uma vacina que é fabricada às pressas para atender interesses políticos. Que eu não sei se os demais nobres vereadores não perceberam que nós passamos por uma guerra biológica. E hoje, o que eu defendo e sempre vou defender são os direitos individuais. É a liberdade e a cidadania. Porque eu sei que se hoje a Câmara se omitir, se os vereadores se omitirem nessa questão, não vai ser apenas um simples certificado de vacinação que nós vamos estar colocando em pauta aqui. Então, amanhã pode ser suprimida a liberdade e a cidadania de um cidadão que simplesmente não quer vacinar. Mas aí amanhã pode ser a sua liberdade, vereador. Pode ser a liberdade de qualquer um outro vereador. Em relação ao que eu conversei também com a vereadora Simone, sobre outras vacinas pendentes, que as pessoas estão procurando para tomar a vacina Covid e está tendo essa pendência de não vacinação, de não atualização do cartão de vacina em relação a outras doenças, o município ele tem que chamar a responsabilidade para ele e estar implementando políticas públicas, ou até mesmo através de projetos de leis, através de trabalho junto ao PSF, à área de educação, identificar essas pessoas, políticas públicas, para trazer as pessoas para a vacinação, mostrar através de um trabalho sério, transparente, a importância da imunização, seja ela por Covid ou seja ela por outras doenças. Então, eu quero mais uma vez chamar a atenção dos nobres vereadores, senhor Heraldo, que quando você não interfere, você interfere. A Câmara Municipal não pode se omitir na defesa dos interesses coletivos. Quando a gente fala de interesse individual, nós estamos automaticamente falando de interesse coletivo. E a supremacia do interesse público em relação ao particular, ela só tem validade quando, num caso específico desse, uma pessoa que está contaminada, ela comete um crime de periclitação, aí coloca a vida do próximo que está aí na rua em risco. Mais uma vez, eu estou aqui defendendo a liberdade individual. Eu acho muita hipocrisia, né, que até, assim, tem que tomar cuidado para falar essa palavra hoje, que é crime também aqui no município, né? Mas eu acho uma hipocrisia. Tá, nós estamos tendo eventos no município de João Neiva, estou chamando a atenção e chamando a discussão dos novos vereadores. Estamos tendo evento com centenas de pessoas sem máscara, vereadora Fará. Sem máscaras no evento. E nós aqui dentro da Câmara temos que usar a máscara, respirar gás carbônico. Então, para mim, é mais um descaso do poder público no momento, senhor Heraldo, que a gente se omite. Quando a gente não interfere, a gente vai estar interferindo de forma indireta. E desde já eu me coloco à disposição para mais uma vez nós colocarmos em pauta o assunto do certificado de vacinação e também das máscaras no nosso município. Obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Marcelo.
Boa noite novamente, senhor presidente, novos vereadores. Senhor presidente, eu não sei se aqui todos têm conhecimento, mas eu fui praticamente formado na área da saúde, meu primeiro emprego foi na saúde, eu trabalhei 10 anos no setor administrativo da saúde. E eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação, doutor Simone, em controle, avaliação e auditoria no SUS. E tive uma professora Eliel, chamada Elda, uma enfermeira muito conceituada, e ela fazia nesse curso de pós-graduação uma tese de mestrado que ela provava tratamento compulsório das pessoas portadoras de tuberculose, né? E ela comprovou juridicamente, junto com a parte técnica, que uma pessoa portadora de doença, ela deveria ser tratada através dos meios legais para que essa pessoa não contaminasse as outras pessoas. Então, assim, no decorrer dessa minha caminhada na saúde, a gente viu aí que as políticas públicas de saúde é em defesa da vida. E a gente viu que essa briga toda aqui no nosso país, nos municípios, foi em prol da vacina, né? E a vacina que salva vidas, ela começou a ser utilizada depois que se perderam muitas vidas. E a gente vê que isso aí é uma ampla discussão, mas que, porém, a gente vai de encontro ao que o mundo todo está querendo, né? Que é a imunização das pessoas contra esse vírus. E eu li o projeto e li alguns artigos, e vi uma matéria aqui que fala sobre como funciona o comprovante de vacina em outros lugares do mundo. Aí aqui fala que a cidade de São Paulo passará a ter um passaporte de vacina, que deverá ser exibido em qualquer situação, em acesso a eventos, shoppings, restaurantes e outros estabelecimentos. O comprovante será exibido através de um aplicativo. Aí aqui fala Nova York. A cidade de Nova York foi uma das que obrigaram os restaurantes, academias, ginástica e outros negócios a funcionarem em local fechado, a verificar se os clientes foram vacinados através de passaporte. A França, desde o dia 9 de setembro, as pessoas que quiserem ir a restaurante, bares, aviões, trens, museus, salas, precisam comprovar que foram vacinadas. Na Itália, as pessoas precisam apresentar um passe de saúde para entrar em ambientes fechados, transportes públicos e turísticos. E vários outros países. Então, assim, eu acho que se a gente abrir mão disso aí, a gente está indo de encontro a que o mundo está lutando aí, que é a disseminação desse vírus, né? Então, assim, eu acho que a liberdade, o que foi falado aqui, ela acaba quando se inicia o direito das pessoas. É o que o professor Eliel falou. O direito coletivo, às vezes, ele é muito mais amplo que o direito individual. Então, assim, eu acho um projeto que ele vai de encontro. Eu acho que deveria obrigar as pessoas a ter o cartão de vacina em todos os locais, não só nos públicos. Então, de antemão, já sou contra o projeto aqui. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Eliel.
Então, a gente não vai discutir ciência, tecnologia aqui, porque aqui não é esse espaço. Mas eu gosto de fazer essas discussões, né? Não sou tão especialista quanto eu sou da educação, mas quando a gente estuda, quando a gente pesquisa, a gente sabe que ninguém sabe nada, né? Esse é a máxima. Quando você parte do princípio que você não sabe, né? Talvez você seja um grande sábio, né? A partir do momento que você reconhece que buscar conhecimento é fundamental e importante. Então, assim, não me sinto nem um pouco constrangido em não saber quanto tempo, qual prazo, quantas vacinas, quanto tempo. Não me sinto nem um pouco constrangido. Sentiria mais constrangido se eu não tivesse predisposição para ir buscar. E isso eu tenho muito, graças a Deus, né? Até por isso que a gente é formador de opinião. E é nisso que eu chamo a atenção. É ser formador de opinião. Isso é uma responsabilidade muito grande que a gente tem, né? E não é nenhuma demagogia eu dizer que eu sou formador de opinião, mesmo antes de ser vereador. Mesmo não sendo vereador, mesmo não estando no papel de vereador, eu sou um formador de opinião. E isso é uma responsabilidade muito grande, isso é bíblico. Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Então é sobre esse peso que a gente toma as nossas decisões aqui. Então, conforme eu disse, vereador Lucas, não está entre o direito da pessoa tomar ou não vacina. Está na responsabilidade que a gente tem em mostrar para a população a importância da vacina. Nós sabemos que a vacina é importante. Todo mundo aqui está de acordo que a vacina é importante. O problema é que quando a gente diz para as pessoas que isso não é nenhuma obrigatoriedade, você provar que vacinou ou não, tem aquelas pessoas que não estão voltando para tomar a segunda dose. E isso é muito sério. Né? Existe todo um trabalho, as pessoas não estão voltando para tomar a segunda dose, né? As pessoas não estão indo para se imunizar por completo. Tem aí um dinheiro gasto, porque se você toma a primeira dose e não completa o ciclo, a gente sabe que essa imunização não se completa, é um dinheiro que está sendo desperdiçado, né? Para a pessoa que tomou a decisão de se vacinar, de se imunizar. E por uma questão de tempo, a gente sabe que hoje em dia as pessoas estão numa extensa correria, né? E muitas pessoas não são como nós, né? Que talvez temos uma cultura que compreende a importância disso, por isso que a gente precisa convencer as pessoas, há um convencimento, né? Uma espécie de convencimento para as pessoas vacinarem, né? Eu já vi, por exemplo, idoso que não vai tomar a vacina da gripe porque alguém disse para eles que o governo quer matar. Isso eu sei, gente. Eu tenho experiência de idosos que dizem isso. Não, eu não vou tomar a vacina porque é o governo querendo matar as pessoas, né? Então, assim, é o cuidado que a gente tem que ter, é a responsabilidade que a gente tem que ter em na intencionalidade do projeto, né? Realmente, eu penso que o direito de ir e vir das pessoas, de entrar ou não no local, é correto. Só que, para além disso, existe o cuidado que a gente tem que ter em mostrar para as pessoas a importância da vacina, né? E isso não tem problema nenhum. Está gravado, tem que vacinar mesmo, né? Aplaudo as pessoas que foram contra o governo porque responsabilizavam o governo pelo atraso da vacina. Não estou aqui dizendo que atrasou, não atrasou, como é que foi. Para mim, pouco importa. O que importa é que estou vacinado, imunizado na primeira e na segunda dose, se vier a terceira, se vier a quarta, se vier a quinta, a gente tem que vacinar, tem que pedir as pessoas para vacinar, porque, graças a Deus, eu não perdi ninguém da minha família. Dou graças a Deus por isso. Mas a gente viu muita gente, a gente perdeu muita gente, que se talvez tivesse sido vacinada, estaria com a gente. Então, assim, é o que o projeto vai mostrar. Não é nem a questão de entrar ou não nos ambientes, mas é o que o projeto vai mostrar.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Projeto de lei CMJN 342 de 2021 foi reprovado. Encaminho ao processo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, TC 1236/2021, Ofício 05418/2021-4, que trata da prestação de conta anual exercício 2018 da Prefeitura Municipal de João Neiva para a Comissão de Finanças e Orçamento. Nosso regimento prevê um prazo de 90 dias que não ocorre durante o recesso para julgamento. Ou seja, o plenário somente delibera sobre esse processo na sessão legislativa de 2022. Todavia, requerida comissão deverá opinar no prazo de 30 dias na forma do artigo 207 e 208 do regimento. Solicito ao secretário da mesa que apresente as moções CMJN 026/2021 de autoria da vereadora Fará.
A Câmara Municipal de João Neiva, atendendo a indicação da mesa diretora, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando a relevância da campanha Outubro Rosa na conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, do câncer de colo de útero, promovendo a conscientização e incentivo à realização do exame, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade. Considerando a relevância da campanha Novembro Azul, que tem como principal objetivo alertar os homens no combate ao câncer de próstata e conscientização da importância de exames periódicos e diagnóstico precoce. Considerando o trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde, Secretário Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, considerando o engajamento dos órgãos públicos, empresas privadas e todas as pessoas que, direta ou indiretamente, participam desse trabalho educativo que transforma e salva vidas. Aprovou a presente moção de reconhecimento às campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul. O Secretário Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Trabalho, Ciência e Desenvolvimento Social, extensiva aos demais órgãos públicos, empresas privadas e todas as pessoas que direta ou indiretamente participam desse trabalho educativo. Palácio Legislativo, senador Silvério Del Caro, em 9 de novembro de 2021, presidente Glauber Tonon.
A moção está em discussão. A moção está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A moção foi aprovada. Solicito do secretário da mesa que apresente as moções CMJN 027/2021, de autoria da vereadora Fará.
A Câmara Municipal de João Neiva, atendendo a indicação da vereadora Fará de Oliveira, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando a relevância do movimento popular Outubro Rosa, na conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, incentivo à realização do exame, considerando a história de luta e vitória da senhora Carla Cíntia de Freitas da Silva contra um câncer de mama, servido de motivação para tantas outras pessoas. Aprovou a presente moção de reconhecimento em favor de Carla Cíntia de Freitas da Silva, Palácio Legislativo, senador Silvério Del Caro, em 9 de novembro de 2021, presidente Glauber Tonon.
A moção está em discussão. Com a palavra, vereadora Fará.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nós vereadores, público presente. A moção veio uma semana de atraso, devido a algumas correrias. A gente não conseguiu pegar o nome da pessoa completo, mas o que importa é a vitória, né, que a Carla Cíntia teve, que não foram fáceis. Ouvi da boca dela cada momento que ela viveu e sei também de várias outras mulheres que passaram por esse momento difícil. E venho aqui pedir aos novos vereadores que possam votar a favor dessa moção.
A moção está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A moção foi aprovada. Passamos ao momento dos requerimentos. Solicito do secretário da mesa que apresente o resumo do requerimento CMJN 159/2021, de autoria do vereador Marcelo.
Requerimento CMJN número 159/2021, solicitando ao Santíssimo Prefeito Municipal que viabilize os levantamentos necessários. Eu envio à Câmara Municipal de projeto de lei que conceda gratificação ou abono aos servidores e funcionários públicos municipais do quadro da saúde.
O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Marcelo.
Boa noite a todos, novamente. Professor Eliel, o senhor de vez em quando dá trabalho. Professor Eliel, com todo respeito, protocolou o requerimento solicitando, né? Com muito empenho e dedicação, mais que merecido, um abono para os funcionários da educação e também o piso salarial, né? E depois desse projeto aí, vereador, os funcionários da saúde também me procuraram muito, solicitaram por que o senhor não pede, por que não pede. Porque eu pensei, vereador, que a lei 173 complementar, ela proibiria o pagamento de abonos. Mas existe o prazo, né, que você pode pagar depois da concepção da lei. E no artigo 5º também fala que o dispositivo do inciso 6º, que é o que proíbe desse artigo, não se aplica aos profissionais de saúde, desde que relacionado às medidas de combate à calamidade pública referida ao caput, cuja vigência são os efeitos não ultrapassam sua redação. Então, na verdade, você pode se pagar tanto aos profissionais da saúde quanto aos outros profissionais, desde que seja depois da lei. E o pedido se faz necessário diante também do esforço que os profissionais de saúde fizeram ao longo dessa pandemia, né? Correndo risco de vida, passando seus horários de trabalho, trabalhando sábado e domingo. Então, a gente fez aí, se houver, né? Claro, as condições orçamentárias e específica para tal finalidade, a gente solicita aí o executivo para que agracie essa classe aí tão merecida que é a saúde também. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Liel.
Parabenizar o vereador Marcelo. Eu sempre falo que na educação existe um documento chamado Projeto Político Pedagógico. E dentro desse documento existem alguns princípios. E dentre esses princípios, da gestão democrática, da qualidade, da igualdade, da liberdade e da valorização do magistério. A gente pensa que o princípio norteador, o princípio principal é o da gestão democrática, mas não é. O princípio principal é da valorização do magistério. Porque quando você coloca valorização, você está colocando condições de trabalho, você está colocando formação e você está colocando remuneração. E isso não é diferente nas outras áreas, muito menos na saúde. Porque não adianta você ter emenda, estrutura, todo um equipamento, quando o profissional que aponta, que é o humano, o recurso humano, o capital humano, ele não é valorizado. E a gente vivencia isso no município de João Neiva. Então, assim, o município ele vai nadar e morrer na praia. Se o município não valorizar os profissionais que nele atuam, nenhum projeto vai se dar conta. Não tem como. É como você, na sua casa, você estruturar um projeto, você tem um sonho de construir uma casa. Você senta com a sua mulher, com seus filhos, discute, faz todo um projeto, é o projeto do sonho. Aí você vai, compra o melhor material, adquire os melhores produtos, tudo muito bom. Mas aí na hora de contratar a pessoa, você contrata alguém que não tem formação, você contrata alguém que tem uma formação precária, você contrata alguém que é mal remunerado, esse projeto ele vai de água abaixo. E infelizmente nós estamos vendo isso acontecer no município. Não porque os profissionais são ruins, muito pelo contrário. É porque os profissionais, eles trabalham com amor. Porém, o amor não paga conta. Não é o amor que paga a conta. Você não faz compra e na hora de pagar você dá um abraço no caixa e vai embora. Não é assim que funciona. Você não vai lá pagar a sua conta de água, dá um abraço no cara lá e vai embora. Ou fala que ama, que o ama e tchau. Não é assim que funciona. Então, enquanto o município não se der conta de que remunerar as pessoas, dar valorização aos profissionais, infelizmente, nós vamos ter aí gravíssimos prejuízos. Na saúde, também não é diferente. Em relação ao abono, né, que a gente pediu o abono e o piso, ele diz respeito até uma autorização do Tribunal de Contas. Né? O próprio Tribunal de Contas emitiu uma autorização em que liberava os municípios a gastar, porque existe a verba do Fundeb, que é a verba federal, e ele precisa gastar 70% dessa verba, era 60%, passou para 70%, com gasto de pessoal. Então, se ele não gastar esse 70%, ele vai devolver o dinheiro. Né? Então, o próprio Tribunal de Contas, hoje uma pessoa me ligou cobrando, fazendo essa mesma cobrança, tá, vereador? E eu expliquei para ele. Não é que a gente não acha que os outros profissionais sejam importantes. É porque nós estamos limitados numa lei. Né? Nós somos limitados na 173 e limitados na lei do Fundeb, né? Que ela foi regulamentada no final do ano retrasado. E aí, essa regulamentação, ela autoriza o pagamento. Mas a gente já precisa pensar, né? E é importante isso, que o ano que vem já se comece uma articulação para valorizar o profissional. Né? Não, é inadmissível nós termos engenheiro indo embora, procurador indo embora, né? E as pessoas elas vão em busca de retornar aquilo que elas investiram. Elas investiram num estudo e agora elas precisam do retorno. E, infelizmente, João Neiva não proporciona isso. Né? Os filhos da terra vão embora em busca de melhores condições. Infelizmente, a gente fica com projetos não finalizados exatamente por profissionais que são mal remunerados.
A palavra, vereadora Fará.
Boa noite novamente. Quero parabenizar Marcelinho pelo requerimento, mas também quero aqui, Marcelinho, deixar registrado que no início da pandemia teve uma autoria minha junto do governo do Estado, que foi colocado em todos os lugares que estavam sendo colocadas as pessoas. No hospital, nas unidades de saúde, 40%. Né? Era um direito adquirido deles, no período de pandêmico. Fiz essa solicitação, até hoje não obtive uma resposta para passar para eles, onde eu tive o prazer de ligar para vários hospitais e para várias unidades onde estavam sendo, não seria beneficiada, e sim tendo uma bonificação
pelo naquele momento que estávamos vivendo. É surreal a gente falar da pandemia sem não falar de tristeza. Não tristeza só pelas aquelas pessoas que a gente perdeu. Aquele médico, aquela enfermeira, aquela técnica, aquela pessoa até da limpeza, ela sentiu a dor da perda daquela família. Então, elas só não estavam ali dando a vida delas para salvar as outras. Mas também elas estavam ali sendo solidárias às pessoas que estavam perdendo seus entes queridos, que não poderia nem ver a pessoa. O abono, tomara que venha, né, agora, já que os 40% lá que era direito não veio. Eu não poderia deixar de registrar isso, porque eu tenho um apreço muito grande pelas pessoas da área da saúde. Eu falo, eu não teria capacidade e nem psicologicamente para ser uma pessoa da área da saúde. Eu me coloco na dor do outro. Então, é muito difícil você estar nessa profissão, né? Mas eu quero só parabenizar pelo requerimento e torcer para que ele seja atendido. Nem que ele seja atendido com 1%, mas que seja atendido. Obrigado.
O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. Solicito do secretário da mesa que apresente o resumo do requerimento, dos requerimentos CMJN 161 e 162 de 2021, de autoria do vereador Lucas.
Requerimento CNJN 161/2021, solicitando ao Poder Executivo que seja enviado para essa Casa de Lei cópia dos contratos de aluguéis de imóveis em vigência do município. Requerimento CNJN 162/2021, solicitando ao Poder Executivo que viabilize junto à Secretaria Competente a expansão nas pontes do município e retirada em caráter de urgência dos entulhos depositados às margens dos rios, bem como a limpeza em todos os pontos que foram afetados pelas fortes chuvas.
Discussão. Requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Solicito do secretário. De autoria do vereador Heraldo e Fará.
Requerimento CNJN número 163/2021. Solicitando ao diretor do Hospital Maternidade Sagrado Coração de Maria que viabilize com urgência a contratação de um servidor para efetuar a vigilância do hospital.
Com a palavra, o vereador Heraldo.
Boa noite novamente, vereadores. Isso aí, há uns 2 meses atrás, aconteceu um ocorrido lá, que eu cheguei aí, era meia-noite, e tinha um senhor lá dentro que estava em surto, entendeu? Aí, conversei com o Plínio, para ele tomar uma providência, ou fazer, botar as grades, ou se não, botar um vigia. Um guarda ali. Aí não foi tendo oposição nenhuma. Aí isso aconteceu a semana passada, outra vez. Aí eu conversando com a Fará comentou comigo que o senhor já tinha colocado essa coisa. Aí eu falei, não tinha colocado não ainda. Aí nós se comunicamos e coloquemos. Novamente aconteceu outra agressão, novamente verbal ali no hospital. Então se a gente tem que ter ali, não fica, só fica mesmo depois da meia-noite, as duas funcionárias, não fica mais vigia, não fica mais ninguém. E as portas estão em situação precária. Não tem a porta ali, qualquer um que chegar pode entrar ali. Então, se a gente quer uma segurança melhor para o nosso hospital, que é um ponto de referência que nós temos no nosso município hoje, é o hospital. Então, se a gente tem filho que trabalha ali, como tem nosso amigo que tem tem filho que trabalha ali. Eu acho que nós temos que tomar mais uma posição para o melhor para o nosso município. Obrigado,
presidente. Senhor presidente.
Boa noite novamente. Na última semana, eu fui procurada por alguns funcionários do hospital e falei que ia ver a possibilidade de fazer uma solicitação. E eu lembrei, né, que o nosso amigo tinha comentado que tinha feito esse pedido, então eu liguei para ele e perguntei, né, e ele falou que ele não tinha feito por papel e sim tinha ido lá e conversado. Então eu chamei ele para a gente poder fazer esse pedido. Uma vez que uma das pessoas que me procurou falou que chegam pessoas muito agressivas ali, elas não têm como se defender. A maioria que trabalham ali é mulheres. E, infelizmente, a gente sabe como existe homem covarde para bater em mulher, que para homem eles são bem homens, mas para mulher eles são bem diferentes, né? E chega ali todo tipo de pessoa, né? E a gente sabe que eles estão ali para trabalhar com responsabilidade, não estão ali brincando, ali não é uma discoteca, não é uma casa noturna, ali é as pessoas que vão ali, elas vão ali porque estão necessitando de saúde pública. Mas tem, infelizmente, existem as pessoas que vão ali para bagunçar. E a gente vem pedir, né, ao executivo em especial e ao presidente da associação, que eles possam fazer esse pedido se tornar realidade. Uma vez que, na época do Covid, se existia uma pessoa ali que foi colocada pelo executivo. E não sei por quê, que não tem, hoje não temos. Não sei se foi porque o contrato terminou, né? Provavelmente seja isso. Não sei se existe uma outra, porque não posso falar porque eu não procurei saber, né? A gente está mandando por escrito para a gente saber agora o porquê dessa situação. O pedido mesmo é mais por questão de segurança, né? A gente sabe, essa semana teve um assalto em frente do hospital, poderia ter tiro, poderia ter tudo. Pelo menos inibe a situação. Não quer dizer que vai deixar de acontecer, mas pelo menos inibe, né? Por isso a gente pede o carinho de todos vocês.
Eu sei que vocês vão falar que eu sou chato, mas tudo bem. Já estou acostumando já. Então, eu sempre fico muito preocupado com a forma que as pessoas vão receber esse requerimento. Porque, primeiro, eu entendi o que vocês estão propondo, mas não é isso que está escrito aqui, tá? Primeiro, o vigilante, existe a vigilância patrimonial, né, que vai cuidar do patrimônio. Quando a gente pede um servidor para vigilante e justifica que é por questão de agressão física, a gente tem um desencontro aí de pedidos, né? A gente não pode pedir um profissional, né, um vigilante, com a intenção de proteção a pessoas, né? Porque não é essa a função. A gente tá incentivando uma instituição a contratar uma pessoa para cometer um desvio de função. Então, assim, eu entendi e acho fundamental, acho importante. Mas pensou que esse requerimento ele precisa ser melhor reescrito para realmente a gente entender. Porque aqui vocês estão pedindo, ó, que viabilize com urgência a contratação de um servidor para efetuar a vigilância do hospital. Ok, na vigilância. No ano passado existia um vigia, mas depois o profissional não foi designado. Servidores e usuários relatam casos de violência, possibilidade de agressão física, o que causa insegurança, né? O problema, além de aparentar ser de fácil solução e exigir mínimo investimento, trará maior segurança. Então, assim, a gente está pedindo um vigilante, né, ou um segurança, né? Porque talvez aqui caberia um segurança e não um vigilante, né? E aí o segurança, além disso, né, talvez seja uma ignorância minha, Não seria o caso da gente solicitar à Secretaria de Saúde, a qual o Executivo tem uma competência, do que a gente pedir ao hospital? Eu não sei, numa hierarquia, num critério, a gente não tem, entendeu? Assim, estou falando que eu não sei, tá, gente? Por isso que eu acho que é uma questão de discussão. Eu não sei se cabe a gente pedir coisa ao hospital, apesar do que a gente aprova convênio, essas coisas. Talvez a minha sugestão seria a gente pedir à Secretaria de Saúde que viabilize junto ao hospital esse profissional, né? Até porque quando a gente pede ao diretor, a gente está pedindo ao Plínio, né? Porque hoje não é o presidente da sociedade, é uma presidenta, né? A gente não tem o presidente da sociedade, a gente tem a presidenta, né? Então, assim, talvez seja, assim, na minha sugestão, né, seria assim, melhorar o texto, né, para a gente aprovar um texto bacana e que seja de acordo com o que a gente está pedindo realmente. Eu compreendi totalmente, tá? Mas realmente tem um problema aqui de redação.
Vereador Liel, concordo plenamente com tudo que você falou. Só que, algum tempo atrás, existia um convênio hospital-prefeitura. Então, não cabia a gente mandar o executivo resolver um problema que é interno entre o hospital, convênio e prefeitura. Então, o hospital ele precisa fazer esse link com o executivo, uma vez que o hospital tem um convênio com... Voltando, o executivo tem um convênio com o hospital. Então, ali ele está hoje usando o SUS, né, porque pegou uma parte do Covid, então está toda aquela parte ali particular, com a parte do SUS, tudo junto ali. Quando a gente solicitou ao hospital, porque já existe um convênio, não quer dizer que ele vai tirar do dinheiro dele e botar uma pessoa. Ele vai ver aquele contrato que existia lá atrás, porque foi retirado aquele funcionário que ele tinha, que, na verdade, é vigilante, é esse mesmo nome que estava lá, então a gente não está... É muito estranho, porque você, da forma que você falou ali, você está correto, né? Mas só que quando eles colocam uma pessoa ali, ela não vai só tomar conta das pessoas que estão chegando, ele tem que fazer a ronda, ele olha tudo, né? Porque... É até chato o que eu vou falar, né? Tem pessoas que entram em hospitais simplesmente para roubar o medicamento que fazem o uso de droga. Então, precisa ter, graças a Deus, aqui no nosso município nunca ocorreu isso, mas existem hospitais que ocorrem esse tipo de agressão por esse motivo. Por isso, do nosso pedido, não seria mais um trabalho para o executivo mandar alguém, seria... Exatamente, que o hospital seja fragilizado, porque ele tem ali seus funcionários, e ele vá até o executivo, faça essa interlocução e resolva esse problema, porque esse problema não é de hoje. Esse problema já vem sendo muito tempo. O nosso vereador já foi lá e conversou pessoalmente, então não adiantou. Não seria só ir lá na Secretaria de Saúde e conversar com o secretário para intervir. Eu acho que precisa... um pouco as pessoas se moverem. O problema existe? Vamos resolver. Vamos ficar jogando, empurrando pela barriga até alguém, outra pessoa, vir reclamar? Infelizmente, o nosso município está nessa forma, nesse formato. Às vezes, a gente faz pedidos aqui que é surreal o que a gente está pedindo, que às vezes, desde janeiro, tem um pedido que não foi resolvido até em novembro. Então, tem 11 meses. Ou a gente faz um pedido de uma coisa e a pessoa responde porque estamos em período de chuva. Então, João Neiva choveu 3 meses. E, assim, são coisas que a gente vai vendo e a gente vai nem acreditando no que a gente está lendo, entendeu, às vezes. Mas, assim, entendo, mas, assim, a forma que foi colocada foi a forma que já vem sendo feita, porque não toma conta só da portaria, senão seria um porteiro, ficaria ali parado. Mas não é, uma pessoa que faz uma ronda, volta ali, na casa de precisão está ali, entendeu?
É só porque a forma como está escrito, você, olha como é que coloca, ó, vem requerer que seja solicitado ao diretor do hospital que viabilize com urgência a contratação de um servidor para efetuar a vigilância do hospital. Aí eu preciso saber, sim, a Câmara, ela tem essa prerrogativa de requerer com urgência a contratação de um servidor? Não tem, então é isso que eu estou querendo. Estou dizendo assim, vamos melhorar o texto, entendeu? Entendi, mas assim, precisa melhorar o texto. Ela não tem essa prerrogativa.
Todos, todas, nobres colegas, eu só quero iniciar minhas considerações finais dizendo o seguinte, que ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da cor, da sua pele, origem e religião. E também quero frisar que a Câmara Municipal de João Neiva é veemente contra qualquer tipo de preconceito de qualquer natureza. E vou finalizar deixando uma mensagem de respeito. Respeito. Respeito é o ato de não fazer os outros o que jamais gostaríamos que fizesse com a gente. É dar espaço para que os outros expressem suas opiniões sem discriminações ou punições. É não maltratar, humilhar ou espizinhar as pessoas simplesmente porque nos consideramos certos ou melhores. Respeito, ninguém te tira ou te impõe. Está na formação do seu caráter. Obrigada, boa noite.
Agradecer a Deus por tudo, né, o que Ele tem feito em nossas vidas, pela razão de nós estarmos aqui. Eu quero registrar, a ideia era fazer uma moção de repúdio, mas acho que seria muito pesado, mas eu quero registrar o meu repúdio à forma como está sendo conduzida a discussão da reforma da Previdência do município. Infelizmente, na minha opinião, a gente ainda tem uma confusão muito grande, né, por parte de quem está propondo a fazer essa reforma, né? Eu sou representante da Câmara Legislativa nessa comissão. Para os senhores e para as senhoras terem uma noção da gravidade do que está acontecendo no município, e me preocupa como vai ser apresentado para os senhores que estão querendo discutir uma reforma da Previdência sem um cálculo atuarial. Ou seja, imagine você na sua casa discutir o que você vai gastar ou não sem saber o quanto você tem e o quanto você vai ter. É isso que o município... eu não vou falar o município porque até então eu não estou conseguindo entender quem são os atores envolvidos, né? Mas na comissão, o que eu vejo é que estão querendo aprovar uma proposta, aprovar uma lei de alguma forma, sem o cálculo. Então, não dá, não é possível, né? A Bruna também faz parte da comissão, a Lavínia também faz parte da comissão. E nós estamos tendo um trabalho muito grande, tá? É um trabalho muito grande, de discussão mesmo, para que não se trata de aprovar ou reprovar uma reforma, mas é de fazê-la com consciência, em cima de um cálculo, em cima de um estudo, que não venha prejudicar nem o município, nem o servidor, que haja um equilíbrio de ideias, de debate, de discussões. Então, assim, é o repúdio a prazo, estão pressionando a comissão para ela finalizar o trabalho. Inclusive, o trabalho deveria finalizar hoje, dia 16 de novembro, ou seja, com 30 dias a comissão tinha que elaborar a lei, elaborar parecer, discutir, fazer audiência pública, e a gente sabe que isso é impossível, né? Sem um cálculo. Imagine a gente propor uma audiência pública, imagine a gente propor uma reunião com os senhores e com as senhoras sem um cálculo. Sem dizer assim, gente, ó, isso que está sendo proposto vai ajudar, vai melhorar. E não tem essa resposta. Não tem porque não tem o cálculo. Então, assim, não é a comissão, conforme a Bruna me alertou, não é a comissão. Existem algumas pessoas, né, principalmente na pessoa do presidente, que tem insistido para que as reuniões aconteçam, para que isso se faça com rapidez. E a gente sabe que não tem nenhuma obrigatoriedade. Não existe obrigatoriedade legal que a reforma aconteça. A reforma da Previdência precisa acontecer no município. Isso a gente tem consciência, mas não dessa forma. Tem que acontecer de forma legal, de forma bacana, de forma consciente. E, por último, né, agradecer aí a cada um dos senhores, das senhoras que botaram lá uma mensagenzinha no meu aniversário. Fiquei muito contente. Eu não sou aquele que fala bem assim, eu não ligo não se não lembrar de mim. Eu ligo sim, tá? E ligo, fico chateado se não lembrar de mim. Tá bom? Pode ficar ciente. Eu não sou hipócrita em dizer que eu não ligo. Eu ligo sim, tá bom? Boa noite.
Boa noite novamente. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais uma sessão, pelo trabalho realizado durante a semana e pelo restante da semana também. Dia 20 é dia da consciência negra, né? Quero aqui me colocar, pelas palavras de Wagner, algumas coisas que ele falou, agradecer, né? Ser a primeira mulher negra do município como vereadora é um desafio. Não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém, mas é um desafio. Como temos passando na televisão, a nossa cor não nos define o nosso lugar. Não somos vítimas de nada. Somos capazes de tudo. Quando temos oportunidade, eu tenho orgulho de estar onde eu estou, ser quem eu sou, por luta, estudo e conquista. Por quê? Eu estudei, mérito meu, trabalhei com quase tudo. Fui babá, fui doméstica e hoje eu sou engenheira mecânica. Então, quando você quer e luta pelo que você quer, você consegue. Não é ninguém que vai falar para você aonde você tem que estar. Jamais pensei que eu fosse chegar a ser vereadora do município. Nunca passou na minha cabeça, não tinha essa ganância. Trabalhei 17 anos no executivo, mas nunca passou pela minha cabeça. Me convidaram para vir para lá a primeira vez, estava fazendo um TCC, e falei, vou vir, mas a minha campanha vai ser aquela campanha, não vou cair de cabeça. Tive 97 votos, sem fazer campanha. Vim de novo novamente, mas dessa vez vim com, como diz, com sangue nos olhos, para realmente poder representar. Não tinha essa ganância de ganhar, achava que ia ter aqui um 100 votos, 120 votos. E nem estava aguardando a vitória, né, como ser representante do município. Todo mundo sempre aflito lá em casa e eu totalmente normal. Quando a Luana, né, falar até o nome da Luana, minha amiga, que eu tenho um carinho imenso, me ligou, você está eleita, você foi a oitava bem votada. Eu falei, oi? Aí falei com a minha família, estão falando que você foi eleita. Então, a gente, para terminar minhas falas, não é a cor que define ninguém, e sim o caráter, o respeito, a amizade, o carinho. Estamos todo mundo aqui nesse mundo de passagem. Então, que faça uma passagem muito bem acolhida, porque a gente não sabe a hora nem o momento que Deus chama a gente. É até demagogo que eu vou falar. A gente viu semana passada uma pessoa que estava no auge do seu estrelismo, que foi a Marília Mendonça, e do nada ela morreu. Né? Então, a gente tem que se apegar, geralmente, nesses pequenos detalhes. Tá todo mundo bem, porque a gente está aqui de passagem. Tudo é novo, tudo é rápido, a vida da gente é um sopro. Então, essas são as minhas palavras e o agradecimento por cada um que confia na minha pessoa e acredita e me dá sempre aquele feedback positivo para a gente trabalhar sempre unido e juntos. Obrigado.
Oi, senhor presidente. Quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui como representante da população jandaivense, parabenizar, Fará, a sua representatividade quanto mulher negra aqui no nosso município. É o que eu falei, eu sou, sim, a favor da inclusão social, sou um defensor do combate às desigualdades aqui no município. A maioria das minhas proposições, projetos, políticas públicas é a favor dos mais necessitados, porque sei a dificuldade que eles passam, principalmente hoje na pandemia. Quanto na oportunidade que eu tive de rebater o Wagner, eu respeito aos ideais dele, a opinião dele, mas eu acho uma afronta aos meus princípios e ideais a partir do momento que ele vem querer, aqui nessa Casa de Leis, implantar a inversão de valores. Porque hoje na política o que é certo é errado, o que é errado é certo. E tem que existir pessoas, vereadores, que se posicionem, que tenham postura. E eu gostaria até assim, de pedir desculpa, novamente, alguns vereadores se achou que eu me excedi nessa palavra, mas eu sempre vou defender o que eu acredito, né, minhas convicções, minhas crenças, meus princípios. Mas, novamente, parabenizar pela sua representatividade, que depender de mim, aí, a senhora vai ter outros mandatos, pois está se esforçando, está fazendo a sua parte. Parabéns. Quero também deixar registrada a presença do meu pai, Valdeci Reclo, que está hoje prestigiando os nobres vereadores na sessão. Agradecer por todo o serviço prestado na condição de servidor público, policial civil, investigador de polícia civil. Lembro muito bem a época que ele estava na ativa, aqui no nosso município, várias operações, nossa cidade estava muito segura. E dizer que se hoje estou aqui, porque meu pai é um dos meus maiores incentivadores, patrocinadores, e devo, pela pessoa que eu me tornei, é muito a meu pai. Desde já agradeço. Muito obrigado, senhor.
Queria agradecer mais a Deus um pouco por estar aqui hoje, nossos colegas. E queria colocar também aquele ofício que foi colocado ali pelo meio ambiente, Secretaria do Meio Ambiente, sobre aquela questão da mosca, a mosca da palha, que a gente fala, a mosca da pábula. Aí o que acontece? Gente, aquilo ali é uma coisa que foi muito importante, é uma coisa que está dando muito prejuízo no nosso município. Todos os municípios estão tendo esse problema já. Então, eu já entrei em contato com o Ibiraçu, com a Latina, a gente vão se reunir para ver se nós conseguimos fazer a queima dessa palha. Já estão indo para o meio ambiente, já estão indo para o IEMA. O IEMA já está estudando isso daí. A gente está quietinho aqui, mas a gente está trabalhando sobre essas dificuldades que nós temos ali. João Neva hoje é cacau, boi e café. Então, gente, leite, o cara caindo, chega a cair a 30% de um dia para o outro. É muito prejuízo, boi, bezerro morrendo, como o Glauber é um produtor de boi, o Celso também é. Todo mundo sabe a dificuldade que o produtor tem e não tem remédio que controla isso. A única coisa que controla é a queima dessa palha, eu acho que vai resolver. Rio Bananal já está, nós vamos lá para Rio Bananal para nós ver o procedimento certinho. É que nem lá, eles liberaram lá a palha, para queimar a palha, das 9 às 2. Nós estamos querendo, nós vamos trabalhar, vai vir um projeto de lei para essa Câmara, para ser aprovada, para ser das 7 às 4. Aonde você consegue queimar quase totalmente a palha que você produz numa secada de café, você queima ela. Você queimando essa palha, você está diminuindo 70% a 90%. Isso leva de 4 a 5 anos para você acabar com um foco desse. Entendeu? Isso aí é uma coisa que já está muito invadida. Eles estão falando que lá está resolvendo o problema, mas se Deus quiser, nós vamos resolver o nosso problema. Aí a gente vai vir uns projetos para a Câmara, a gente vai botar que eu estou aqui para defender o produtor rural, todos nós defendemos. Eu acho que nós somos humanos. E outra coisa, ela está transmitindo uma doença. A doença que ela está transmitindo é o seguinte, ela é nos cavalos. Ela solta ela morde num cavalo, aí solta aquela larva no cavalo, aí entopa a retina dele. Então, para isso vir, para transmitir uma doença dessa para um ser humano, vai ser daqui para ali. Então, eu acho que nós temos que abraçar isso com carinho. Quem tem um cavalo ali, quem tem um animal que começa a escorrer água no olho dele, pode fazer um tratamento, que é uma coisa séria. Procurar um veterinário, que é uma coisa séria, que o seu animal já está contaminado com aquela mosca. Pode falar com seus amigos, todas as pessoas que já têm um conhecimento. Aí já está. Já tem, Rio Bananal já teve essa doença, desses animais. Então, aí vocês, a gente vai vir mais um projeto aqui para a gente tomar as providências. Mais obrigado e uma boa noite a todos. Fique com Deus.
Boa noite a todos. Eu também quero agradecer a Deus por mais uma vez a gente estar aqui presente aqui na sessão, né? E a questão da pessoa negra, eu nunca me passou pela cabeça também de julgar a pessoa pela cor. Eu sempre achei que a pessoa tem que julgar ele pelo caráter. Porque quando Deus colocou o ser humano na Terra, eu acho que um tem que ajudar o outro, né? E as pessoas às vezes não vê dessa forma. É muito triste você ver as pessoas julgar a pessoa pela cor e não pelo caráter. A questão que você falou da palha, Heraldo, ela não só transmite aquela doença, como também transmite anemia. E a mosca, ela vai, ela pica um animal aqui, ela vai no outro. Ela transmite também anemia. E a gente tem vizinho lá que coloca a palha e tira o gado, leva para outra propriedade e deixa a gente sofrendo lá, que a gente não tem como levar o gado em outra propriedade, que a gente só tem aquela. E tem vizinho que faz isso. É muito difícil. Eu perdi um animal e quase que o terceiro com essa situação. Quando eu fui conversar com o vizinho, ele não deu nem ideia. E ele coloca palha no café, a gente vai conversar com ele, ele não dá atenção a gente. Então isso tem que ser olhado com carinho mesmo, porque cria muitos danos ao produtor rural. O leite, ele chega a cair 80%, no lugar que o foco da mosca está muito grave, chega a cair 80%. Quem trata o gado ainda consegue tirar mais leite. Agora, quem não trata, é muito difícil. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente olhar com carinho essa situação. E eu também estou disponível para ajudar nessa situação.
Eu quero aqui, Heraldo, te parabenizar. Um produtor de café, igual Vossa Excelência é, preocupado aí com os pecuaristas, realmente. Nós estamos sofrendo muito, essa semana mesmo tem muita mosca, entendeu? O gado está sofrendo demais. E nós vemos aqui, como que eu falei, um produtor de café preocupado em queimar as palhas. Muitos estão querendo jogar, né, para servir de adubo, mas não estão preocupados com a questão dos animais. E Vossa Excelência é um exemplo de produtor aí, né, se preocupando com os pecuaristas aí. E do mais, eu quero agradecer a presença de todos. Convoco todos os vereadores para a sessão ordinária do dia 23/11/2021, terça-feira, às 18 horas. Declaro encerrada a presente sessão.
Não, é adubo. Grande adubo.